Alô vocês, Rádio Manual outra vez. Agora com o programa do Recife Resiste, segundo programa do Recife Resiste. O primeiro foi massa, galera. Vale salientar. E, bem, tô cansado pra ficar de falação, esse programa tem que ir no ar logo. E antes disso, eu só vou comentar um pouquinho o que vai rolar hoje, agora, ao vivo. Primeiro, a gente vai continuar com a ideia do portal de estar compilando umas notícias do que rolou de resistência pela cidade. Depois vai rolar algo novo no nosso recente programa, que é um debate, uma conversa com um brother que estava lá no acampamento de servidores públicos em Brasília e que também deu uma chegada na marcha pela educação, rolou com o MST e o caralho, vai ser massa trocar essa experiência com ele. Depois disso, a gente vai comentar um pouquinho a recente agressão das igrejas neopentecostais aos terreiros pernambucanos e toda essa pressão que está rolando em cima do movimento negro e da cultura afro. Por fim, a gente deixa vocês antenados com o que vai rolar na cidade de atividade libertária, a famosa agenda do Recife Resiste. Bem, antes da gente botar o programa para gerar, na verdade já gerando, a gente vai soltar em primeira mão a nova música dos Racionais. Então, essa música, o nome dela me fugiu à memória aqui. É Mil Faces de um Homem Leal. Uma homenagem a Marighella, Carlos Marighella, saudoso Marighella, guerrilheiro urbano de primeira. E tá influenciando a galera aí na Europa dos insurrecionalistas autônomos. A música dá um texto massa de quem foi Marighella. Os Racionais voltaram de uma fase careta do caralho aí, estourando tudo com essa música. Bem, sem mais falação, dê uma sacada, acesse a net e bota meu clipe que vale a pena. E é isso. Antes disso, sim, antes que eu me esqueça, essa musiquinha que tá rolando aí no fundo faz parte, que eu disse a vocês da última vez, que vai acompanhar nossos programas, é da banda Exposed in the Sky, no final eu comento. Mas vamos parando por aí e ouvindo Racionais, que é o que interessa.
General, mil faces de um homem leal. Vamos, Oi. Aposto para o seu general, mil faces de um homem leal, protetor das multidões, encarnações de célebres malandros, de cérebros brilhantes, reuniram-se no céu, e o destino de um fiel seu, sabe que Deus quer, consumado, é o que é, assim foi escrito, mate o mito, um maldito sonhador, bandido da minha cor, um novo messias, se o povo dormia ou não, se pouco sabia ler, e eu morri em vão, lese louco sem saber, coisa do Brasil, super-herói mulato, defensor dos fracos, assaltante nato, ouçam, é foto e é fato, há planos cruéis, tramam 30 fariseus contra Moisés, morou.
Marighella,
reaja revés, seja alvo de inveja, irmão. Esquinas revela, acima de um rebelde, homem. Cruzou lutar, amou a raça, honrou a causa, que adotou o aplauso, é pra pôr. Revolução no Brasil tem um nome, veja um homem, sei que é ser um homem também. A imagem e o gesto, lutar por amor, e de gesto como sequestro do embaixador. O resto é flor, sem ter festa, eu vou e eu peço. Leio meus versos e o protesto é show, presta atenção que o sucesso em excesso é cão que se habilita a lutar, fome grita o rival a todo vida insensível que vinta escutar, acredita lutar quanto custa lidar, cidade chama a vida, quem vai por quem ama, quem clama por socorro, quem ouvirá, crianças, velhos e cachorros sem temor, cara meu eterno amor, sara minhas dores. Eu não disse que eu não falei das flores. Da Bahia, de São Salvador, Brasil. Capoeira mata um, mata mil. Porque me fez água como um cão. Sábio como um monge, já te reflexo. De longe, homem complexo, sim. Confesso que iria ver Davi matar Golias. Nos trampos e cancelas, becos e vielas, campos e favelas. Quero ver você trocar de igual. Sobre os degraus, precipícios e vida difícil, o povo feliz. Quem samba fica, quem não samba, camba. Chegou, salve geral da mansão dos bamba. Não se faz revolução sem o fura na mão. Sem justiça não há paz, é escravo. Revolução no Brasil tem um nome,
Carlos Marighella.
Aham, apostos para o seu general, mil faces de um homem leal. Vamos, apostos para o seu general, mil faces de um homem leal. Marighella, essa noite em São Paulo, o anjo vai morrer por mim e por você, por ter coragem de dizer.
Todos nós devemos nos preparar para combater. É o momento de trabalhar pela base, mais e mais pela base. Chamemos os nossos amigos mais dispostos, tenhamos decisão, mesmo que seja enfrentando a morte, porque para viver com dignidade, para conquistar o poder para o povo, para viver em liberdade, construir o socialismo, o progresso, vale mais a disposição. Cada um deve aprender a lutar em sua defesa pessoal, aumentar sua resistência física, subir ou descer por escadas e barrancos. À medida que se for organizando a luta revolucionária, a luta armada, a luta de guerrilha, que já venha com a sua arma.
Muito obrigado, Marighella, pela sua participação.
Carlos Marighella.
Muito obrigado,
Carlos Marighella.
Carlos Marighella, Carlos Marighella.
Agora vocês acabaram de ouvir aí Mil Faces de um Homem Leal, nova música de Racionais, como o companheiro acabou de falar. E agora a gente vai seguindo com o primeiro bloco de notícias, mais uma vez provando, desde que a gente está nessa arabuca de Recife, Recife, ficar compilando o que está acontecendo na cidade, que a cidade, as coisas estão acontecendo, as pessoas estão resistindo, as pessoas estão se aglomerando aí. E tipo, enfim, agora eu vou dar as últimas notícias do que aconteceu em termos de manifestação e resistência na cidade. Dia 12 da semana passada, parece que semana passada, né? Acho que é. É, semana passada. Rolou um protesto que complicou o trânsito no quilômetro 125 da BR-101, nas proximidades do município de Escada, na zona da Mata Pernambucana. Os manifestantes, a galera que tava lá, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, né? Só as pecinhas boas. Pertence ao Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, MTST. Eles interditaram os dois sentidos da rodovia, queimando objetos, pneus, enfim, fazendo fumaça e atrapalhando aí os rumos dessa cidade caótica. A manifestação começou às 5h30 da manhã e os motoristas que seguiam no sentido de Palmares não puderam trafegar a partir das 8 horas. Para você ver como uma simples aglomeração de manhã cedinho, movimento barrial, né, com toda a força aí do caralho, pode trazer prejuízos significativos ao dia da galera e a galera perceber que as coisas não tão bem. A causa desse protesto foi o mandado de desocupação do Engenho Firmeza, que é lá no município de Escada, onde vivem cerca de 250 famílias. De acordo com uma das lideranças do movimento, Jeremias Ferreira das Graças, eles têm até o dia 25, ou seja, hoje, né, tiveram até hoje para deixar o local, mas não tem para onde ir. E aí, com a manifestação, eles quiseram chamar a atenção do governo. Infelizmente, a galera ainda fica aí afim de pedir às autoridades essas coisas. E da Prefeitura de Escada, eles estavam buscando uma solução e buscaram para esses dois órgãos aí. Houve conflito com o choque e a mobilização chegou ao fim quase 5 horas depois de ter começado. Um participante foi detido, mas logo foi solto. Aqui seguindo ainda com mais manifestações de rua que rolaram nesse tempo, né, até então. Os moradores do bairro de Águazinha, em Olinda, interditaram as duas faixas da perimetral em Olinda, próximo ao lixão, na manhã desta quinta-feira que passou, dia 12, passou há umas 2 semanas atrás. Eles atearam fogo em pneus para fechar o trânsito. O motivo do protesto eram os buracos na avenida, uma das principais de Olinda, e a água que desceria do lixão para a Avenida Transamazônica. Vejam só. Água do lixão. Isso é lixo tóxico. Isso é insalubridade. Isso é um absurdo. Uma moradora da comunidade afirma que a Prefeitura de Olinda já tinha sido acionada, mas mesmo assim eles não tomaram providência e só começaram a limpar perto da faculdade. No bairro, né, lá em Águazinha, tudo continuou uma sujeira. A Polícia Militar e os bombeiros foram chamados para liberar a via. E por volta das 7h30, o fogo foi apagado e a via liberada para o tráfego de veículos. A Prefeitura de Olinda, né, porque eles tinham que dar alguma satisfação, mas eles sempre ficam com essas satisfações que não resolvem nada, informou que já iniciou os trabalhos, mas enfim, a gente sabe como é, né? Mas é isso, a galera fechou aí a rua e trouxe transtorno para as ruas de Olinda. Outra história que rolou, tá vendo, galera, a cidade, as coisas acontecem cedinho mesmo. Então aí, para mostrar que a resistência tá rolando. Os moradores da comunidade Céu Azul, em Camaragibe, na região metropolitana do Recife, realizaram um protesto na manhã de hoje contra o abandono das obras de calçamento da rua Antônio Soares de Lima, principal via de acesso à comunidade. Segundo os moradores, a reforma está parada desde março desse ano, o que significa uma reforma parada, né? Tipo, aqueles concretos ridículos no meio da rua, tornando o lugar cada vez mais sujo, dificultando a passagem dos pedestres e mais, trazendo mais caos para o trânsito que já está defasado. E aí, no momento desse protesto, os habitantes bloquearam a estrada com as pedras que foram abandonadas, as próprias pedras que foram abandonadas na construção, fizeram com que os manifestantes interrompessem a via. Além disso, eles atearam fogo em pneus, o que fez com que a Polícia Militar chegasse até o local. De acordo com um morador de lá, após o fim da manifestação, cerca de 10 vizinhos foram em direção à Prefeitura do Recife, onde pretenderam conversar com o Davi Neto, secretário de Obras de Camaragibe. O resultado disso a gente já sabe mais ou menos o que rolou, mas é isso. Vim aqui deixar a mensagem de que a cidade, as manifestações estão rolando, isso acontece todo dia, toda semana a gente vê isso. E é isso. Vamos lá para dar continuidade aqui para o bloco de notícias, agora falando sobre a questão da greve dos servidores públicos. E eu passo aqui a notícia, ou a bola, o microfone, para o companheiro ao lado, para continuar aqui. Falou.
Isso aí. Valeu. Sem deixar cair a peteca e continuando com a bombardeamento de informações. Ainda bem que informações que crescem, que contribuem para a nossa atitude política na cidade. Eu prossigo comentando a famigerada greve dos docentes das universidades federais. Pois é, a gente noticiou na aula passada, no programa passado, que então, que a greve estava rolando e tal, falou que estava se iniciando um movimento aí de greve do setor de público federal crescente, né? E aí, a greve dos docentes completou 2 meses, agora no dia 17 de julho, e ameaça adiar o fim do ano letivo para entre o final de 2012 e 2013. Isso aí pode ser que a galera só volte a estudar no fim. Essa medida pode rolar se o movimento continuar por mais de 15 dias. Isso, na real, foi uma ameaça do governo federal. As negociações mais recentes indicaram um avanço aí para os professores, que é são o setor mais forte da greve do setor público, e as recentes negociações apontaram uma boa proposta por parte do governo federal, e eu acho difícil os professores recusarem, mas o que importa é que a greve continua e é quem sustenta a greve dos servidores. Mais tarde a gente... Já, na real, a gente discute isso um pouco mais com o companheiro que tem uma visão maior desse processo de greve do servidorismo público. Então, na rural, que é um contexto mais efervescente na política pernambucana, tanto por parte dos docentes como dos discentes, as matrículas dos veteranos estavam previstas para ocorrer no dia 23 de julho a 1º de agosto. Na instituição, na rural, uma reunião da Câmara de Ensino será realizada após o final da greve para decidir o novo calendário. Então, as coisas estão paradas por lá também. Voltando para o contexto da UFPE, a reitoria decidiu não divulgar o edital de matrícula para os alunos veteranos. Pois é. Então, o anúncio deveria ter sido feito no domingo passado, esse que passou aí, mas eles suspenderam. As matrículas para o segundo semestre dos alunos novos que passaram no vestibular calouros também estão temporariamente suspensas. O cronograma inicial, aprovado em dezembro do ano passado, encerrava o primeiro semestre dia 7 de julho. E as matrículas seriam realizadas agora nessa semana que a gente está. Bem, isso não vai rolar. A greve é que está gerando e está tudo parado mesmo por lá. Tanto os técnicos como os docentes. Bem... quanto ao movimento estudantil, saindo um pouco dessa esfera dos docentes, a gente sente um déficit, uma dificuldade de agitação nesse meio estudantil pernambucano. Mas o fato é que na rural chegou a rolar uma manifestação na manhã da quarta-feira passada, uma semana hoje, contra nada, exigindo a reabertura do hospital veterinário, na verdade, fechado por conta da greve dos professores e dos funcionários da universidade. Bem, eu não sei se esse ato foi um ato contra a greve ou foi buscando reativar um serviço público essencial que é o hospital da rural. A greve, na IFPE, na escola, antiga escola técnica, a coisa da UBS está pegando, que está se espalhando para o interior também. É, reúne muito estudante, muito professor, as escolas técnicas, os estudantes das federais de ensino superior. Não tem uma dimensão disso, mas a movimentação política está rolando por lá. Os professores estão chegando nos piquetes de greve, fazendo muito café da manhã lá para reunir a galera que está querendo apoiar a greve. Quem tiver com fome também pode se chegar. Mas o fato é que essa mobilização aqui em Pernambuco está fraca, tanto por parte dos estudantes como por parte dos professores. Só a paralisação das aulas é o instrumento de pressão dessa galera. Enfim, a greve do servidorismo público acaba aqui no segundo bloco de compilações de entrevistas. Isso tudo que a gente veiculou foi interpretar algumas notícias da mídia corporativa que saíram em jornais da cidade, os pobres jornais que a gente tem. Mas a gente vai seguir com a discussão em torno dessa greve do servidorismo público federal, entrevistando um brother logo em seguida. Antes disso, para dar um quebra e vocês darem uma relaxada também com essa quantidade de informação, e antes do melhor do programa, que ele não fique orgulhoso nem nada, vai rolar a musiquinha e vai ser Scatalites.
Ser Blunt of Judá. Blunt of Judá é o que você quiser, velho. Afinal de contas, sua vida é o que você quiser. Então, Blunt of Judá é mais ou menos por aí. Comentava muito sobre ficção científica com o nosso grandíssimo brother Chip Science, que também era futurista, tá ligado? A ficção científica, na verdade, é a nossa grande literatura de ideias, cara. Nação Zumbi também é ficção científica, tá ligado? Afrofuturismo. Eu tô bem na minha Obrigado.
Terra infinita, onde a pessoa passa um dia ou dois dias, quem sabe quantos dias a Bahia, para atravessar a Bahia, aquele calor tenso, mas também paisagens muito bonitas. Chegamos lá de na Brasília, foda, né? Chegamos lá em Brasília para realizar e para estar compondo esse acampamento. Esse acampamento foi um acampamento unificado de todos os servidores públicos e estudantes, que está acontecendo nesse processo de mobilização nacional da construção da greve unificada dos servidores públicos, apesar de todas as críticas feitas a esse processo de greve, de ser uma greve de pijama, né? Aquele professor legal de ciências sociais, de pedagogia, que está em greve, mas fica em casa de pijama, curtindo suas leituras, seu bom café, o seu jazz, a sua namoradinha legal, que curte literatura internacional, e não vai para lá, para a universidade, construir a greve. Chegando lá, rolando aquele frio pesado, que eu não sei quantos graus, mas estava rolando frio pesado, a gente rolou um acampamento lá, foi uma das primeiras delegações a chegar, acampou, botou a nossa barraquinha legal, que transa 2, mas pode transar 4, dependendo da opção. Enfim, aí a gente botou lá a barraquinha, que transa 2, e ficou lá, naquela fuleiragem toda, né? Acordando de manhã, a gente foi para a Marcha da Educação, onde teve presente vários outros movimentos também, como o MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, dentro de uma conjuntura que o MTST rachou com a CSP com Lutas, né? Que é a Central Social Popular com Lutas, enfim, né? Uma tentativa trotskista aí do PSTU de unificar as lutas no Brasil, ou construir a Quarta Internacional, como eles dizem. Enfim, aí a gente tava lá naquela velha caminhada, né? Brasília é uma desgraça, foi a pior terra que eu já visitei em todos os tempos, assim. Muito ruim mesmo, Brasília. Brasília é horrível, é péssimo, é o pior lugar de se estar, assim. Tipo, é muito concreto, é dividido em setores, assim. Tipo, a pessoa quer comer uma pizza em Brasília, aí tem que ir pro setor de comércio, do setor de alimentação, do setor da pizza em Brasília. Enfim, é uma situação bastante complexada lá. Brasília é uma cidade complexada, no fim das contas, assim. E também a temperatura é muito ruim, velho. A temperatura é a pior que se pode ter, assim. Tipo, faz muito frio, tá rolando frio intenso, assim. A pessoa tá morrendo de frio. De uma hora pra outra faz um calor, filho da puta, assim. O cara começa a suar terrivelmente. Enfim, o cara nunca sabe se tá frio ou se tá quente. Só sabe que tá se fudendo, assim, a garganta. Os lábios começam a ficar secos. Os lábios de algumas pessoas racharam. Saiu sangue, enfim. Um lugar muito ruim de se estar, né? Eu não sei porque a gente gosta tanto de JK, né, meu irmão? E ideia horrível de levar ali a capital. Por mim, ficava no Rio de Janeiro, mas ali, né, perto de Copacabana, enfim. Aí a gente fez aquela marcha, o sindicato com aquele trio elétrico bonito, várias bandeiras, né, de luta, lógico, muitas bandeiras assim e tal, tribulando lá no céu. A gente passeou para aquele lugar. Aí quando chegou no Ministério da Educação, a gente já tinha um informe que ia rolar uma radicalização. Aí quando chegou no Ministério da Educação, alguns cidadãos, né, alquimistas, lógico, pintaram de várias cores o Ministério da Educação. Jogaram as bolas de tinta amarela, preta, enfim. Rolou até uma nábula anarquista, bem bonito de se ver. Aí os homens, né, como se diz aqui popularmente em Recife, chegaram junto também para rolar a repressão.
Isso na marcha.
Na marcha, rolando na marcha lá, né? Aí a galera jogou a nábula lá, jogou umas bolas de tinta, botou 10% do PIB já, porque a proposta do governo é que seja 10% do PIB daqui a 50 anos, veja só, né? Se você tá no seu auge dos seus 21 anos, né? Você só vai ter 10% do PIB daqui quando você tiver 71 anos, vê que coisa legal. E se você tiver 30 anos, aí quando você tiver 80, se você tiver 40, rapaz, você vai ter que durar os 90 anos para você ver 10% do PIB da educação pro Brasil. Enfim, rolou aquela pichação, os homens chegaram junto, algumas pessoas também inspiradas jogaram as pedras, rolou aquele processo de confronto, enfim, aí apazigou, né? Aí os nossos companheiros, né, sindicalistas começaram a gritar dos seus tubos elétricos: companheiros, isso não foi decidido em reunião, voltem, vamos, veja a proposta que rolou, de dar um abraço simbólico ao Ministério do Desenvolvimento. Aí eu pergunto pra vocês, vocês saíam de Recife enfesado durante 2 dias para dar um abraço no Ministério do Desenvolvimento do Brasil? Você faria isso? Pronto, foi a proposta que rolou para a galera dar um abraço no Ministério do Desenvolvimento. Da galera do sindicato, né, que tava lá no trio elétrico. Enfim, mas não passou essa proposta, né, que ninguém quer dar um abraço em canto nenhum, e principalmente no Ministério do Desenvolvimento. Aí rolou aquele processo de confronto também, algumas pessoas tentaram ocupar, né, dentro do Ministério do Desenvolvimento, e rolou aquele confronto. Aí teve outros cidadãos também bem inspirados, jogaram fogos de artifício, né, coloridos, em cima dos policiais. Algumas pessoas, inclusive eu joguei 3 cones, veja só que competência, joguei 3 cones, um não chegou perto, um quase chegou e um pegou na cabeça de um repórter, veja só que incompetência, né? A pessoa viaja 2 dias pra jogar 3 cones e só acerta um cone na cabeça de um repórter. Enfim, né? Naquele processo de confronto todo, aí morgou, aí ficou aquele discurso vazio lá dos sindicatos e a gente voltou para o nosso acampamento. Aí no outro dia, sem nenhum... Porque é um processo bem obscuro assim, né? Tipo, a gente tem que entender um pouco mais, assim, em termos de estrutural e como funciona esse movimento. Existe o comando de greve nacional dos professores, existe o comando de greve nacional dos estudantes. Você que é estudante, barbudo, charmoso, cheiroso, né? Que tem 2 namoradas legais, você pode estar compondo também, né? O comando de greve. Aí tem o comando de greve nacional e tem o local. Na rural existe o local. Na federal a galera não conseguiu nem fazer esse ainda, né? Mas os nossos companheiros pós-modernos de lá do Cefist vão conseguir um dia, né? Quem sabe? Enfim. Enfim, aí tem esses comandos de greve. Esses comandos de greve, a tarefa deles é estar dialogando e fazendo reuniões com os ministérios, né? O Ministério do Desenvolvimento e o Ministério da Educação. Também pra gente entender porque funciona também a burocracia como a gente é acostumado dentro da universidade, né? Tipo, um ministério joga a responsabilidade pro outro. Se você vai pro Ministério da Educação, a Ministério da Educação fala: não, mas isso só resolve no Ministério do Desenvolvimento. Aí você vai pro Ministério do Desenvolvimento, aí eles chegam lá e dizem: não, isso se resolve no Ministério da Educação. Enfim, e fica nesse jogo.
Então, tu falasse aí dos comandos de greve nacionais e tal que estão rolando pra fazer essa agitação lá em Brasília. Mas a pressão que eles estão fazendo é institucional? Como é que eles viram essa ação da galera de jogar tinta, jogar cone, o caralho, assim, uma coisa mais agressiva, violenta, resposta, na verdade, uma reivindicação de fato e não só uma pressão institucional? Como é que eles viram essa questão da ação direta? Os comandos de greve estão se organizando para isso ou é sempre mais de caminhar e propor uma pauta de negociação? Como é que eles funcionam essa onda aí?
Pronto, infelizmente a conjuntura é bastante adversa, é uma conjuntura difícil assim para quem se propõe a fazer ação direta, né? É, os sindicatos, eles estão bem aparelhados pelos partidos, né? Existe o Andes, ele organiza os professores nacionalmente. E dentro do Andes, existem os Andes locais, né? Que vai ter aqui na Federal, vai ter lá na Rural também. É, hegemonicamente, quem está compondo o Andes é a CSP Colutas, onde a CSP Colutas, hegemonicamente, é do PSTU, né? Existem algumas críticas direcionadas a esse partido, porque esse partido ele está utilizando do movimento para agregar mais militantes, né? Dentro daquele caráter representativo. Para eles é mais interessante ter militantes dentro do seu partido do que uma construção efetiva da luta pela educação, né? Essa é a crítica feita. Aí, nos professores também existe outro sindicato, que é o ProInfes. O ProInfes é o famoso sindicato chapa branca, né? Aquele sindicato que ele é do governo, né? É do patrão. E ele não tem abalo nenhum, enfim. O discurso de Dilma é o discurso do ProInfes. E também vai ter outros sindicatos que também eles são importantes. Aí tem o Fazubra. O Fazubra é a federação dos técnicos. Eles organizam os técnicos administrativos das federais, que também está hegemonizando a SSP com lutas. E também vai ter outro sindicato, que é o sindicato do Sinazef, que é um sindicato que eu não conheci lá, que é um sindicato que organiza os professores dos institutos federais de educação. Enfim, e dentro dessa costura toda vai ter a CSP com lutas, que eu já mencionei, a CUT, né, e a CTB, que são as principais centrais sindicais.
Beleza, mas aí uma galera se juntou lá pra tá, tipo, numa perspectiva mais libertária, de ação direta e tal. O que eu perguntei é, tipo, a gente sabe como é que tá essa estrutura de dominação pelos partidos, dos sindicatos e tal, mas tipo, como é que se deram as aproximações nesse acampamento para que uma galera se juntasse e colocasse em prática outra perspectiva de luta, tá ligado? Tipo, se os comandos de greve são tudo, como é que é a expressão, dominado, não é a prática dos partidos de aparelhado e tal, como é que conseguiu reunir nesse acampamento uma galera que tem outra perspectiva de atuação política, assim?
Essa perspectiva de atuação política que a gente comenta muito aqui em Recife, em outras capitais, em outros locais aqui do Brasil, é muito tímida mesmo, e isso se expressou lá no acampamento também, né? A plenária dos estudantes, que tem as suas representações tiradas por delegado, é mais um clima de torcida organizada, né? De uma grande festa, né? A ANEEL, que é a juventude do PSTU, grita de um lado, a UNE pela Base, né? Que é uma coligação bastante bizarra, assim, feita pelo PCR, PSOL, enfim, umas correntes, assim, partidárias, que não saíram da UNE e acham que a UNE ainda é um espaço de construção de uma luta efetiva, e eles ficam gritando um contra o outro, assim, sai da UNE, vem para a ANEEL, não saiu da UNE, enfim, uma coisa bastante bizarra que a gente percebe que não está sendo construído. No entanto, alguns lugares onde a luta com certeza está um pouco mais avançada, como a Federal do Paraná, tem alguns movimentos de orientação libertária, assim, tem um movimento lá do Paraná que é quebrando muros, que é de orientação libertária, e vem realizando um trabalho interessante lá no Paraná. O Paraná, pra gente ter a Federal do Paraná, veio de uma...
Esse quebrando muros estava presente lá nesse acampamento, ainda mais pela educação.
Tava. Então, aí é bastante tímido. Aí, tipo, voltando à ideia lá da Universidade Federal do Paraná, é que, tipo, eles já vieram de uma greve estudantil do ano passado. Tipo, algo que não é da nossa realidade. A gente pensa que só o que faz greve é professor e técnico. No entanto, a gente esquece que a principal força de dentro da universidade é os estudantes, né? Se avançasse esse processo de conscientização de o estudante perceber o instrumento da greve como um instrumento de luta efetiva, a gente poderia estar caminhando para isso. No entanto, o que a gente percebe é que os estudantes estão perdidos, né? Estão perdidos. As assembleias são assembleias bastante fragmentadas, que trazem bastante... bastante ranços, né? De outros tipos de movimento, como o movimento contra o aumento das passagens, né? Como se fosse uma projeção, né? Tá muito bastante fragmentado e esquece da questão da luta efetiva que não tá rolando.
Massa. E, de, tipo, tirando essa experiência de rua que tu comentou primeiro, assim, o que é que tu acha que tu trouxe de uma experiência, de algum contato que tu fez lá, que vai, tipo, fertilizar, sei lá, contribuir para o nosso contexto aqui em Recife, tanto no meio estudantil como fora dele, assim?
Então, voltando um pouco à questão de rua, que vou fazer um rápido comentário, que no outro dia rolou a marcha para a educação e no outro dia saiu uma proposta de a gente ocupar as entradas do Ministério do Desenvolvimento de madrugada. Aí depois a gente acordou de 4 horas da manhã e foi para as entradas do Ministério do Desenvolvimento. A gente acordou, aí comeu lá um pão frio e tal, aquele frio do inferno de Brasília, e ficou na parte de dentro da entrada, né? Aí eram 3 entradas, uma no subsolo, que era a garagem, e 2 entradas principais. No entanto, quando a gente estava ocupando lá a entrada, chegou a polícia pela parte da manhã, né? E comunicou às lideranças sindicais que essas pessoas iam ter que ser retiradas de qualquer forma, senão ia desocupar. O policiamento era bastante intenso lá em Brasília. E a liderança sindical chegavam lá onde as pessoas, né? Onde a famosa base estavam ocupando, e colocava essa proposta. Aí rolou uma pequena discussão, rolou um processo de votação e eles tratoraram. Aí eu saí da porta que eu me localizava e fui pra outra, que eles não tinham ido lá. Aí nessa outra porta, que era a principal mesmo, tinha uma galera mais instigada lá. Tinha até uma senhora de 80 anos, do Ceará, que o pessoal colocou a proposta, disse, se a senhora ficasse de 80 anos, a gente ia continuar. Aí colocou essa proposta, ela disse que ia ficar, aí a galera disse que ia ficar lá também, até a senhora de 80 anos sair. Aí, tia quem? Tia Lourdes, enfim. Aí eles ficaram, né, meio que sem saber o que fazer. Aí eles voltavam novamente, dizendo que você estava dando só 10 minutos. Aí a galera começou a puxar palavras de ordem, chamando pelegos e tal. E foi naquele processo de resistência mesmo, durante algum certo tempo, algumas horas. Até que rolou uma proposta de consenso, dizendo, porque o governo não ia receber, né, para negociar. Aí disse, não, se eles receberem uma comissão para negociar, a gente deixa o policial entrar para ficar na porta e a gente ficava do lado de fora. Aí foi o que aconteceu. Os policiais ficaram na porta e a gente ficaram do lado de fora. Aí tipo, a gente meio que perceber, né? Que tipo, por causa de uma minoria, que sempre dizem que essas pessoas são minorias, o processo de negociação foi aberto junto ao governo novamente. Pronto, o Dilma tá ligando aqui pra gente agora. Espero.
Deixa eu perguntar uma coisa, sou amiga aqui do companheiro João. Queria saber como é o panorama geral, assim, na tua avaliação. Se foi frutífera essa marcha, se teve efeito, ou se foi mais uma marcha dentro dos caminhos institucionais. Como é a tua visão, assim, em relação ao resultado disso, o impacto?
Pra gente ter uma ideia, o governo, ele tá chegando na 50ª rodada de negociação junto aos técnicos. Tipo, essas rodadas de reuniões, junto com o governo, não tá dando em nada. Dilma já deu o recado. Disse que não negocia com grevista. E enquanto os europeus estão preocupados em perder os seus empregos, os brasileiros estão querendo aumentar os seus salários, jogando a culpa da crise para os trabalhadores. No entanto, ela não fala que são destinados do produto interno bruto do Brasil 40% para os banqueiros, para pagamento de dívidas. Ou seja, a gente paga 40% para os filhos da puta dos banqueiros, E a gente tem o direito de ter 3,5% para a educação. Enfim, essa lógica está uma lógica bastante equivocada. Todos os comandos de greve jogaram propostas de radicalização. Os técnicos estavam lá maciçamente. Infelizmente, os professores ficaram nos seus hotéis. Chegaram na parte final do protesto. No entanto, alguns setores, como os técnicos, estão colocando uma pressão maior e vai ter um dia de paralisação das BRs puxado pelos técnicos. Então a gente já tem esse indicativo que é positivo, né? Os técnicos que já estão há 10 anos sem aumento de salário vão fechar as BRs do Brasil.
Massa, Gui. Ops. Massa, João. Aí, companheiro. Então, foi massa tudo que tu falou. Deu pra ter uma visão geral do que tá rolando por lá pro Brasília, de como é que esses professores estão encarando essas movimentações, essas políticas em torno da greve e tal, como funciona a parada de comando de greve, delegados e tal, como está se organizando a galera que está instigada em relação à greve dos servidores públicos. Me alegra estar vendo assim que tem sempre onde a gente está indo, uma galera que coloca a nossa perspectiva política, por mais abstrato que isso possa ser, a gente consegue encontrá-los em vários lugares. Brasília foi mais um exemplo disso, assim, e tal. Isso dá um instiga pra gente saber que pode contar com mais gente ao redor do mundo. E, véi, é isso aí. Vamos continuar nessa luta de hoje. O programa vai ter outro momento aqui depois dessa entrevista. A gente ainda segue. Hoje tá longo porque é especial. Mas é isso. Então, pra seguir, dar uma relaxada, continuar com aquela velha história de soltar uma musiquinha nos intervalos. Então, lá vai a música agora. Once upon a time, when the hot sun faded behind the mountains, the shadow of a strong man with a gun in his hand raised to protect the poor people of the hacienda. They called him El Justiciero.
Thank you.
É isso aí, galera. Agora com ele, Justiceiro dos Mutantes. E agora vamos seguindo com mais alguns comentários, né, sobre algumas coisas que vêm ocorrendo. E agora a gente vai falar um pouco sobre essa questão que houve agora acerca desse acontecimento do menininho de 9 anos que morreu num ritual satânico aí no brejo da Madre de Deus, que foi vítima de cinco pessoas que, enfim, se utilizaram do corpo do menino para fazer um ritual satânico e acabaram matando a criança depois de práticas sexuais e de violência física, com enforcamento, de acordo com o que tá constando na mídia corporativa. E aí, disso, algumas coisas aconteceram. Depois que a morte foi descoberta da criança, a população do Brejo da Madre de Deus, revoltada, começou a ir em busca, né, dos réus, e tentou destruir suas casas, destruir o espaço em que o ritual estava sendo feito. Sendo que nisso tudo, o que começou a acontecer foi o ataque a centros de qualquer ordem mais espiritualista. Se tivesse qualquer centro espírita ou espiritualista que tenha sua prática, que fuja das práticas cristãs, foram atacados por essas pessoas que têm a linha religiosa neopentecostal aí. E aí, vários centros espiritualistas foram atacados lá em Brejo da Madre de Deus. E o último que aconteceu foi em Olinda. Um centro de culto afro-brasileiro foi atacado. Assim, não foi atacado tanto quanto foram atacados do Brejo da Madre de Deus, mas houve uma ofensiva. E aí, na terça-feira, no dia 17 de julho, cerca de 20 representantes de diversos terreiros se reuniram para ajustar um pedido de apoio do Estado no enfrentamento à intolerância religiosa. E aí foi a galera do Movimento Negro que queria que fosse tomada alguma atitude em relação a essas pessoas que estavam tomando essa atitude de intolerância religiosa, para deixar claro que as pessoas não confundissem o que estava acontecendo. Se houve o ritual satânico ou não, os centros de culto afro-brasileiro não podiam responder por isso, porque não tinha nada a ver com isso. E aí, por conta dessa intolerância, eles acabaram pagando por algo que não tem nada a ver. E aí, eu estou deixando aqui, fazendo esse comentário, para a gente prestar mais atenção. Você que é crente, você que tem sua crença e tal, não sei, ai, gente, você, enfim, que tenha mais respeito ao próximo e que entenda que, tipo, suas práticas, elas são invasivas, desde de um extremo como esse, de estar atacando outras práticas religiosas, outros espaços de culto religioso, quanto tá chegando na casa das pessoas para estar impondo uma maneira de enxergar a espiritualidade e o desenvolvimento aí das nossas mentes, corpos e espíritos. Dentro disso, houve uma carta que foi escrita por Alexandre Lodó, que ele é um ativista aí que tá junto da galera do movimento negro, que tem, eu não sei falar exatamente qual é o histórico dele nessas lutas, mas ele escreveu uma carta de esclarecimento em relação a esses acontecimentos, em defesa mesmo dos terreiros, colocando que isso não tem nada a ver. E aí eu vou dar uma lida aqui nessa carta que ele escreveu para tentar esclarecer algo sobre isso. O título é: O povo de terreiro não pratica sacrifícios humanos. E aí vou começar, lá vai. Nós, povos tradicionais de terreiro, integrantes da Jurema Sagrada, do Candomblé, da Umbanda, do Terecô, do Batuque, do Tambor de Minas Gerais e Nagô, do Xangô Pernambuco, do Xangô Pernambucano, desculpa, da Quimbanda, Rezadeiras, Oradores do Nordeste, Catimbozeiros, Pajés, não praticamos sacrifícios humanos em nossas liturgias e rituais. Nossas teologias não concebem a morte humana como caminho para alcançar qualquer benefício na vida e desconhecemos qualquer ritual pertinente a esta prática condenável. Expugnamos completamente estes atos absurdos de assassinato em nome de qualquer Deus. Deus com letra maiúscula, Deus com letra minúscula, religião ou prática ritualística de seitas. Somos contra essas psicopatias cruéis e não aceitamos as acusações que nos direcionam a polícia e a mídia pernambucana, escrita televisiva. No caso do menino, Fânio da Silva Macedo, de 9 anos de idade, assassinado e degolado cruelmente no Brejo da Madre de Deus e em tantos outros. Nossas religiões prezam pela vida, pela saúde, pelo bem-estar, pelo desenvolvimento social e sempre está presente onde o Estado não chega, garantindo também alimentação aos que porventura não tenham. Os terreiros são templos religiosos de matrizes africanas e indígenas que recebem milhares de pessoas todos os dias para promover e ajudar a aliviar os desesperados. Respeitamos a vida e a natureza. Respeitamos o universo e todos os elementos que o materializa. Portanto, a prática de assassinato de um ser humano para oferendas é completamente impossível de acontecer em nossas concepções teológicas e práticas religiosas. Não praticamos magia negra. Desconhecemos estas práticas de origem europeia. Nossas divindades e entidades em nada têm a ver com a forma ritual destes povos. Também não cultuamos demônios, diabos ou satanás. Essa divindade cristã sequer são conhecidas pela nossa teologia, que não faz menção aos textos bíblicos e, consequentemente, ao imaginário maniqueísta do céu e do inferno. Somos outra cultura, de outros povos, com outra formação. Mesmo ainda vivenciando os resquícios do sincretismo silencioso com o catolicismo e utilizando alguns termos cristãos, não praticamos nem acreditamos nessas divindades. Queremos que a mídia tome uma postura adequada e, sobretudo, informativa/educativa, com conteúdo consistente, não racista e preconceituoso em relação às nossas religiões. Os terreiros destruídos no Brejo da Madre de Deus são o resultado concreto de um sistema de má informação à população através desses meios de mídia que deram uma conotação completamente errada ao contextualizar os assassinos do garoto como pais de santo. O próprio termo pai de santo não é utilizado mais por nós, povos de terreiro. Este termo caiu em desuso, sendo substituído pelos termos originais, babalorixá, para designar o sacerdote masculino, e ialorixá, para designar a sacerdotisa feminina. Ou ainda juremeiro e juremeira, para os sacerdotes do culto da jurema sagrada. Este foi um erro grave da mídia e da polícia, como sempre, né? Que acarretou em um crime histórico contra as comunidades tradicionais de terreiro do Brejo da Madre de Deus e, consequentemente, de todo o Brasil. Este fato foi um dano moral coletivo cometido contra todos nós pertencentes às religiões de matrizes africanas e indígenas. Isso deve ser reparado urgentemente com indenizações às casas destruídas, prisão dos vândalos envolvidos e punição e retratação pública e explícita da mídia e da polícia. O Estado brasileiro tem que nos dar uma resposta o quanto antes, ou nós todos, de todo o Brasil, entraremos em uma ação de dano moral coletiva no STF. Vamos nos organizar, relatar, registrar todo o fato para termos mais argumentos a nosso favor. Mas o que foi feito não se apaga. Portanto, vamos juntar o que nos resta e prosseguir firmes nessa luta por respeito. Então é isso. Aí Alexandre mandou uma mensagem bem interessante, bem completa, contextualizando tanto a concepção do pessoal de terreiro, dos cultos afrodescendentes e, enfim, colocando tudo, as cartas na mesa, né, que não existe um vínculo, né, das religiões de matriz africanas com cultos que fazem sacrifício humano, e deixando claro que a gente ainda vive uma onda real aí de racismo, que vai desde das nossas estatísticas, que são tão repetidas, de desigualdade social, desigualdade educacional, de submissão das pessoas a condições materiais deploráveis, e também essa questão da intolerância religiosa fica clara. E aí eu acho que é deixar claro essa questão da atuação das religiões de ordem protestante, neopentecostal, que estão se colocando como é que eu poderia colocar? Como superiores nesse contexto de culto religioso. E aí, puxando um gancho, né, para toda essa história aí, essa semana está rolando também mais um evento de cunho de resistência negra, que tem a ver com o Dia da Mulher Negra. Eu não sei explicar exatamente porque o dia 25 de julho é o Dia da Mulher Negra latino-americana e caribenha, mas pelo que eu sei do histórico, foi decidido em 25 de julho de 92, há 10 anos atrás, durante o primeiro encontro de mulheres afro-latino-americanas e afro-caribenhas em Santo Domingo, na República Dominicana. Esse ano daqui, aqui em Recife, as mulheres negras e de todos os tons de pele, estudantes, educadores, artistas, militantes feministas, mulheres de terreiro, cristãs ou não, do centro das periferias, vão estar se juntando num cabelaço que começou no dia 24, na terça-feira, com eventos na Terça Negra, com o mote de solte os cabelos e prenda o racismo. Quem puxou isso foi a Articulação de Mulheres Brasileiras, a AMB. No dia 25, hoje, rolou a partir das 4 horas na Praça da Cruz Cabugá, perto do Shopping Tacaruna, uma batucada na Marcha Mundial de Mulheres, algumas oficinas e muito auê, como a galera colocou. Dia 28 do 7, sábado, depois de amanhã, vai estar rolando no Xinxim da Baiana, na Praça do Carmo, lá em Olinda, a partir das 4 da tarde, 16 horas, uma exposição de fotografia com a fotógrafa Laila Santana, e um momento literário, além de uma roda instigadíssima de capoeira resistência aí, pá. Vai rolar uma roda de capoeira de mulheres e muita música. É isso, galera. Acho que em relação a essa questão de resistência negra, a gente colocou aqui algumas coisas. E é preciso resistir, é preciso ter claro que o preconceito existe e que a opressão em relação à população afrodescendente daqui ainda sofre danos reais em sua trajetória, em sua liberdade de culto, de elementos enfim, de sua origem aí. E aí, partindo para mais coisas da nossa agenda daqui de Recife, vai estar rolando sexta-feira, dia 27 de julho, com concentração no coreto da Praça do Derby, a Bicicletada Recife, que vai estar saindo às 19 horas e 30 minutos de lá do Derby mesmo. Para mais informações, você que tem internet, acesse o site bicicletada.org/Recife. Para quem não tem, mais uma vez, a informação: 27 de julho, saindo da Praça do Derby, às 16h30, a concentração começa a partir das 18 horas. Vai estar rolando também Por Uma Consciência Coletiva 4. E aí vai ser uma noitada de shows com a galera do Ugly Boys, da Guerra Urbana, da Anthology e Eu o Declaro Meu Inimigo. Antes disso, vai rolar um debate, e o tema do debate é o machismo, suas vertentes e interferências no underground. E tudo isso vai estar rolando dia 29 de julho, próximo domingo aí. Esse final de semana vai estar recheado de coisas em torno de resistência. Vai estar rolando na UR5, que fica no Ibura, que é o Ibura, na Associação de Moradores da Vila Tancredo Neves. É isso, a gente vai finalizando o programa da gente por aqui. Hoje foi longo, rolou entrevista, rolou essa carta aí de Alexandre, muito bem colocada, muito bem pontuada. E é isso, vamos seguindo resistindo. Vamos terminar agora seguindo com a nossa tradição de colocar musiquinhas pra gente relaxar e ficar de boa. E a gente teve agora acompanhando as nossas vozes, né, ao longo das notícias, para não ficar uma coisa muito pesada, muito sisuda. Explosion in the Sky, como o nosso companheiro falou inicialmente, com o álbum How Strange Innocence. É isso, quem tiver afim, busca aí e vamos nessa. Segue aí, musiquinha para todos vocês e até daqui a 15 dias. A gente vai voltar, a gente não vai deixar você em paz. É isso, deve ser amor que eu tô sentindo agora aqui para vocês. Beijo, Arnaldo Batista.
Eletricidade solar nos carros não polui nem gastam nada. Lambidas na utopia.
Give enough a chance, man.